O tema da privatização dos Correios voltou à tona com a greve deflagrada no último 18 de agosto. Para especialistas e representantes da categoria, a retirada de direitos e descumprimento de acordos coletivos é uma das formas do governo Bolsonaro encaminhar a venda da estatal. Essa afirmação é feita por José Rivaldo da Silva, que é secretário-geral da Federação dos Trabalhadores e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conhecida pela sigla Fentect.
Sim, é tornar a empresa mais leve, porque rentável a empresa já é, mas diminuir todo o passivo trabalhista da empresa, privatizá-la, né? Entregar a iniciativa privada a empresa mais barata, sem compromisso com quem assumir os Correios, poder demitir, pagar indenizações menores aí aos seus funcionários, tudo mais.
A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, aliado do governo Bolsonaro e da privatização da estatal, chegou a afirmar em um vídeo nas redes sociais que antes da privatização dos Correios é preciso melhorar para vender. Além da parlamentar, noticiários, governo federal e mercado já expressaram intenções de privatizar a estatal. Em meio a tantas versões sobre as razões para a venda dos Correios, o Brasil de Fato se debruçou sobre algumas delas, para explicar o que está em jogo no serviço postal brasileiro. A primeira delas é sobre o argumento de que os Correios não teria capacidade financeira. Clóvis Scherer é economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Ele afirma que só em 2019 a empresa teve receita líquida de mais de 18 bilhões de reais e registrou lucro líquido superior a 100 milhões de reais. Por outro lado, houve uma redução de mais de 5% no quadro de funcionários.
Bom, então nós temos isso, né? Números bastante positivos da parte operacional. Do lado dos gastos, principalmente de salários, honorários, benefícios, encargos sociais, não existe nenhuma explosão de gastos, não existe nenhum desequilíbrio sendo gerado por parte desse tipo de despesa na empresa. Está muito ao contrário, nos últimos dois anos que nós temos resultados, um patamar de gasto com pessoal, inclusive em cargos sociais, se manteve inalterado praticamente dentro da média histórica, certo? Então, quando você compara o quanto paga com salários, benefícios, encargos sociais em relação à receita da empresa, tem havido uma estabilidade, não há nenhum desequilíbrio.
Para o economista, o resultado positivo nas contas operacionais é porque justamente houve um bom resultado entre receitas e despesas ligadas à operação da empresa. Clóvis ressalta ainda que os Correios não geram prejuízos para o país. Além disso, quando comparado o ano de 2018 e 2019, as despesas com salários, honorários e benefícios cresceu apenas 0,1%. José Rivaldo, secretário da Fentect, analisa que a privatização abre uma possibilidade de divisão dos serviços, a depender das localidades do país.
Para os trabalhadores é a demissão, né? Para a população é o aumento das tarifas e não ter a certeza de quem mora em determinadas regiões de poder receber o que comprar via internet, porque vai ficar muito caro e vai ficar muito inviável você mandar encomenda por quem for operar no mercado privado, onde só visa o lucro, né? Não tem subsídio. Então o governo vai entregar o filé para a iniciativa privada e tentar assumir minimamente o atendimento e o direito das pessoas a ter o acesso à correspondência. Né?
Além do serviço postal, os Correios servem como banco postal. Entregam vacinas, realizam o Enem, exportam e importam, levam informação, emitem documentos, entre outros. Muitos desses serviços não geram lucros, apesar da empresa sim ser lucrativa. Contudo, mesmo assim são feitos por serem uma empresa pública. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marina Hara, Pedro Estropa Solas.